Polêmica emperra a votação na Câmara da proposta de emenda à Constituição que modifica a idade da aposentadoria compulsória dos magistrados.
Essa PEC, que começou a tramitar no Senado, amplia de 70 para 75 anos a idade limite para que os juízes continuem na ativa. Ela começou a tramitar em 2005 e há 8 anos está pronta para a apreciação do plenário. Nesse período, os deputados apresentaram 84 requerimentos pedindo a inclusão da proposta na pauta, mas todas essas tentativas fracassaram.
Mas o que causa tanta polêmica em torno da proposta, que ficou conhecida como PEC da Bengala? O principal argumento favorável à medida é adequar a Constituição às mudanças da sociedade, entre elas o aumento da expectativa de vida do brasileiro, uma tese que enfrenta a oposição da Frente Associativa da Magistratura e o Ministério Público da União, além da Ordem dos Advogados do Brasil.
Bom, quem vai conversar conosco agora sobre essa polêmica em torno da apelidada PEC da Bengala é o presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio Delorto. Muito bom dia, doutor Cláudio. Muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Câmara.
É um prazer falar com vocês da Rádio Câmara, todos os seus ouvintes. Estamos sempre à disposição para tentarmos esclarecer algumas dessas questões.
Uhum. Bom, antes da gente aprofundar mais sobre os efeitos, eu gostaria que o senhor nos dissesse o que está por trás, qual é, digamos assim, a teoria, ou qual era o desejo do legislador quando estabeleceu a aposentadoria compulsória aos 70 anos. Era o desejo de renovação dos quadros da magistratura, dos quadros do setor público como um todo, ou era algum outro elemento?
Não, exatamente. O servidor público, de um modo geral, né, ele se aposenta por tempo de serviço. Uhum. Né? Completado seu tempo de serviço, ele requer a sua aposentadoria, que normalmente se dá uma idade em torno dos 60 anos. Nos cargos públicos, os cargos, principalmente os cargos onde há um exercício maior de poder, como a magistratura, por exemplo, estabeleceu-se então um limite máximo de idade, porque são cargos vitalícios, né? Uhum. Então a pessoa teria em tese, né, que poderia ficar até falecer, né, no exercício desse cargo, mas isso não é bom para a democracia no sentido de impedir a renovação dessas posições de poder dentro do Estado. Então, para se evitar um que se chama até de gerontocracia, né, um governo só de idosos,
de ancião,
o que se estabeleceu foi um limite máximo para que mesmo o magistrado vitalício pudesse permanecer no exercício da função de julgar, né, no exercício da função de poder delegado pelo povo. Então, a partir disso, se estabeleceu a idade de 70 anos como limite máximo para essas funções de todo servidor público. Então, ninguém poderá ficar além da idade de 70 anos. Então, essa é a ideia que permeia esse limite de idade, estabelecer um espaço republicano na divisão do poder.
Uhum. Bom, os costumes, né, de uma sociedade, aquele regramento informal, evoluem com muita velocidade. Às vezes há uma demora disso se converter em lei, mas em geral também temos aí uma boa velocidade nas mudanças legislativas, etc. Só que as interpretações que é exatamente da legislação, que é exatamente o que os magistrados fazem, tem uma flexibilidade maior, né? Você ganha, pode ganhar em dinâmica, em evolução do direito, por meio das interpretações que os magistrados fazem da legislação, levando em conta o que a lei persegue, por último, que é o bem-estar de todos, né? Se não há essa renovação, o próprio direito, essa própria dinâmica do direito perde, não?
Exatamente. Quando os magistrados, principalmente os mais idosos, né, que estão normalmente nos tribunais, eles estão há muito tempo afastados do primeiro grau de jurisdição, então já estão há 20, 30 anos no uhum. segundo grau, na jurisdição, sem nenhum contato direto com a população, sem nenhum contato direto com os balcões das varas, dos juizados.
Quase numa bolha, né?
Exatamente, eles ficam, recebem uma informação muito distorcida da realidade social e das demandas que a população está tendo. E há um outro argumento, que é um argumento de ordem econômica, que apesar de fato de haver um aumento, não é, da expectativa de vida das pessoas no Brasil, isso tem ocorrido de uma maneira muito rápida, e não é sobre esse aspecto que se está discutindo, ou seja, ninguém afirma que uma pessoa com 70 anos, ou mais de 70 anos, não esteja apta para o exercício de atividades laborativas. Uhum. A questão é exatamente a renovação dos quadros, principalmente nas posições finais da carreira. Então, isso, inclusive, as Forças Armadas faz de uma maneira muito clara, muito transparente, ou seja, de que ninguém pode ficar muito tempo num posto final de carreira, não é? Mais de 10, 15 anos é o limite máximo, porque exige que outros cheguem naquelas posições com dados mais próximos da atual situação, não é? Das reivindicações e da atual estado, né, em que se encontra a tropa, por exemplo. Então, o que nós defendemos é que é necessário também no judiciário que haja uma renovação dos tribunais.
Bom, agora, uma coisa que se discute bastante aqui no Congresso, e eu acho que em todo meio jurídico também, é substituir esse sistema de vitalicidade por um sistema de mandatos, né? Como existe, por exemplo, na Alemanha, em que os magistrados das cortes superiores podem ficar no máximo 12 anos num cargo dessa natureza. Esse também não seria o mecanismo mais adequado? Porque, por exemplo, aqui acontece no Brasil, aconteceu com vários ministros, de que entraram aos 64, já que o limite para indicação ao Supremo é 65, entraram 64, ficaram 6 anos e não puderam colaborar com tudo aquilo que poderiam no Supremo Tribunal Federal, ao passo de que um outro entra com 55 anos e pode passar praticamente quase uma eternidade do ponto de vista da atuação numa corte superior como essa, né, em relação ao tempo médio. Não seria o mandato a melhor forma de equilibrar esses dois extremos?
Nessa questão do mandato, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, nós teríamos que fazer uma opção clara, que o Brasil acabou não fazendo na Constituição de 88, do Supremo ser, de fato, uma corte constitucional. Ou seja, só seriam julgados no Supremo Tribunal Federal os grandes temas na interpretação da Constituição da República, não entrando o Supremo no julgamento de casos concretos, né? Por exemplo, condenações criminais, coisas desse tipo, ficariam para o Superior Tribunal de Justiça, ao passo que a definição de interpretações da Constituição ficariam exclusivamente a cargo dessa Corte Constitucional. E aí é exatamente esse o modelo alemão, essa Corte, por ter essa finalidade exclusiva de interpretar a Constituição, ela poderia ter mandatos. Nos demais cargos do Judiciário, é necessário, o Judiciário brasileiro é um judiciário que tem uma estabilidade decorrente da característica do concurso público, né, oxigenado nos tribunais pelo chamado quinto constitucional, onde ingressam, então, pessoas, operadores do direito, que vêm da advocacia e do Ministério Público. Uhum. Então, o sistema de concurso público com seleção em todas as camadas da sociedade, não é? A partir de uma formação técnica, ela é muito boa, inclusive, para a qualificação do judiciário. E é exatamente esse o nosso medo com a PEC 457, que você acaba estimulando que, diante da falta de perspectiva na carreira, muitos juízes, muitos desembargadores hoje, por exemplo, na faixa dos 50 anos, 50 e poucos anos, sem possibilidade de avançar mais na carreira, o que, que vai acontecer? Eles vão se aposentar, uhum, e vão, inclusive, aumentar, vão onerar as despesas com o pagamento de aposentadorias.
E vão advogar.
Então, e vão advogar. Então, você formou essas pessoas, não é? Você fez uma seleção através do concurso público e você vai devolver essas pessoas para o mercado, para a iniciativa privada, exatamente no momento que elas poderiam ser mais úteis para o serviço público, ou seja, na faixa de 50 anos, 50 e poucos anos, e vai optar por manter pessoas na faixa de 70, 75 anos nas posições finais da carreira, inviabilizando, portanto, essa oxigenação, não é? Essa renovação do Poder Judiciário brasileiro.
Sem dúvida nenhuma. Duas áreas em que a gente ainda precisa avançar muito, né? Primeiro, em relação aos gastos da Previdência Social no setor público, que são muito elevados e com esse cenário que você nos descreve, eles só aumentam. E o segundo é que, querendo ou não, no nosso atual sistema, ex-magistrados que vão para a advocacia acabam, querendo ou não, não adianta tentar cobrir o sol com a peneira, competindo em condição de desigualdade, né, com os
exatamente.
Demais advogados. Né?
Exatamente.
Porque, afinal de contas, um magistrado, um desembargador que pertence a uma turma, por mais que por questões éticas o ideal é que ele não advogue naquela jurisdição, os clientes que vão procurá-lo exatamente por isso, não é?
Esse é um problema, né? Nós temos uma quarentena, já foi estabelecida exatamente
Que é pequena, convenhamos, não?
É, exatamente. Você tem 3 anos de impossibilidade de advogar naquele tribunal em que você se aposentou e na verdade, você tem... Esse é o grande problema, né? Um profissional que está no auge da sua potencialidade. Então,
sim,
você vai perder esse profissional fazendo uma opção, a nosso ver, pouco democrática, né? Não republicana, né, de optar por pessoas que às vezes estão muito tempo já afastadas da base, né, ou seja, das demandas principais da sociedade.
Perfeito. Para que esse imbróglio se resolva aqui na Câmara, já que a PEC está pronta a ir ao plenário, o senhor acredita que é melhor submetê-la logo à votação por acreditar que ela deva ser rejeitada, ou o ideal é manter como está, não se aprecia e tem sempre essa possibilidade aí de que ela venha a ser apreciada?
Aconteceu, na verdade, como você no início da matéria destacou, ela vem tramitando há muitos anos sem chegar a nenhuma votação, sem chegar a nenhum resultado. Não é? Nós acreditamos e confiamos no Congresso Nacional e na votação no sentido da não aprovação dessa PEC. Então, acho que a votação não seria ruim, né? Porque eu acho que o próprio Congresso Nacional colocaria um ponto final nesse imbróglio, e eu acho que hoje a tendência é uma tendência de valorizar a renovação, o espírito republicano e democrático.
Perfeito. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez ao Dr. Cláudio Delorto, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, conversando conosco sobre a chamada PEC da Bengala, PEC que aumenta, amplia, né, a idade de aposentadoria compulsória dos magistrados dos atuais 70 anos para 75 anos e que está pronta para o plenário desde 2005. Doutor Cláudio, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia.
Muito obrigado, foi um prazer falar com você e com seus ouvintes.